Vamos avançar para o ponto 5. Projeto de resolução número 53/13, reforço da segurança nos trilhos pedestres. É uma iniciativa do PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves para a sua apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A iniciativa que trazemos nasce de uma realidade que reconhecemos. O crescimento expressivo do turismo na região e os impactos ambientais que tem gerado, sem esquecer a segurança de quem dele usufrui. Os Açores afirmam-se como destino de natureza e é precisamente essa natureza, o nosso maior ativo, depois da população, que exige uma resposta robusta, preventiva e de responsabilidade deste Parlamento. A nossa oferta turística assenta, de forma muito significativa, na fruição dos recursos naturais. Os trilhos pedestres, em particular, tornaram-se um dos principais motivos de visita ao arquipélago, atraindo milhares de pessoas todos os anos. São percursos que valorizam a paisagem, promovem a biodiversidade e contribuem para a economia, sobretudo através de grupos organizados que contratam guias, utilizam trilhos, entre outras, como um forte contributo económico relevante na região. Contudo, paralelamente, assistimos a comportamentos irresponsáveis que colocam em causa a segurança dos caminhantes e a integridade dos nossos ecossistemas. Não podemos ignorar que o número de acidentes em percurso pedestres tem aumentado e não são pontuais. Cerca de 80% dos salvamentos realizados nos últimos anos ocorreram fora dos trilhos oficiais. Muitos desses incidentes envolvem turistas que deliberadamente ignoram sinalizações, ultrapassam limites de segurança ou aventuram-se em zonas de risco elevado, revelando que a mera desaconselhada realização de trilhos não homologados por parte do Governo não surte qualquer efeito dissuasor. Não se trata de medidas que afastam turistas, pelo contrário. Um regime sancionatório não repele quem visita ou pretende visitar a região de forma responsável. Os turistas que vêm para caminhar com guias, que utilizam trilhos homologados e que respeitam as regras, continuarão a fazê-lo e são bem-vindos. O que aqui se pretende é responsabilizar quem, de forma consciente, coloca em risco a sua vida, a dos outros e o património natural de todos. Por exemplo, na Reserva da Lagoa de Fogo, até há bem pouco tempo, existiam vários caminhos desorganizados e desordenados criados pelos próprios caminhantes. Na montanha da Ilha do Pico, isto também se verifica. O trilho do Pico das Camarinhas, embora temporariamente encerrado, permite que as pessoas circulem de forma desorganizada, excepto junto aos cones vulcânicos. Ainda que sejam promovidas diversas ações de limpeza e manutenção dos percursos pedestres, certo é que, neste momento, existem 17 trilhos encerrados nos Açores. E outros com frequência incondicionada, como é o caso do trilho do Pico da Vara. A par disso, o único auto de notícia, com data de 2015, levantado pela GNR, foi arquivado. Entretanto, mais de 11 anos passam sem que se levantassem mais autos. O que seria ótimo, suportando a tese de total cumprimento. Mas a realidade confronta-nos com o oposto. O reflexo da falta de fiscalização, especialmente se consideradas as notícias de resgate dos caminhantes, é completamente notório. É este contexto que urge aplicar medidas equilibradas e necessárias, nomeadamente o melhoramento do regime sancionatório para quem circula em trilhos não homologados ou temporariamente encerrados. Não se trata de punir, mas de prevenir, garantir que as regras existem, são claras, aplicadas e cumpridas. A par disso, o reforço do número de vigilantes da natureza nos principais pontos turísticos e trilhos oficiais assume-se essencial. Estar no campo a trabalhar na prevenção e dissuasão, cumprindo a sua missão de proteger a biodiversidade, fiscalizar e sensibilizar visitantes. Caso contrário, a escassez de recursos enfraquece a legislação, comprometendo a conservação. A realização de campanhas de sensibilização nos aeroportos, aerogardes e portos da região servirá de alerta para evitar comportamentos de risco através da antecipação de possíveis cenários, reiterando que a prevenção é sempre mais eficaz e humana do que a punição. Ademais, a aplicação de taxas de ativação às operações de salvamento e resgate que ocorram fora dos trilhos homologados, incluindo a cobrança dos custos associados à mobilização de meios aéreos, não determina que qualquer cidadão fique desprovido de auxílio. Apenas visa imputar um custo ao responsável da infração praticada, tendo até efeito dissuasor. Além disso, os residentes não devem ser responsáveis pelo pagamento das despesas dos não-residentes prevaricadores. Aliás, é sabido que a Madeira já aplica este modelo. O objetivo é simples: responsabilizar quem, de forma consciente, se coloca em perigo e mobiliza recursos públicos avultados. Senhoras e senhores deputados, a proteção da natureza não é um obstáculo ao turismo. É a sua condição de existência, o coração da nossa identidade. Afirmar os Açores como destino de excelência requer segurança na sua fruição, preservação dos ecossistemas e respeito pelas regras. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. Sra. Deputada Oliveira Santos, chega, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo Regional. O PAN traz-nos hoje um tema, a segurança nos trilhos pedestres, pois entendemos que essa realmente é uma matéria que deve preocupar a todos nós. Vivemos num arquipélago em que a natureza é um dos nossos maiores atrativos e tem atraído muitos turistas à nossa região. Nos últimos anos, é sabido, temos assistido a um crescimento significativo do interesse por caminhadas e atividades ao ar livre e os trilhos pedestres têm ganho cada vez mais o interesse da população e de quem nos visita, sendo espaços privilegiados de contacto com a natureza, de promoção da saúde e também de valorização do património natural. No entanto, este aumento de utilização traz consigo também novos desafios, especialmente no que diz respeito à segurança, que é o que o PAN nos traz aqui hoje com a sua proposta. Para além de ser importante garantir a manutenção adequada dos trilhos, o reforço da sinalização, a educação e a sensibilização dos utilizadores, não menos importante, é também exigir que todos os utilizadores dos trilhos pedestres cumpram as regras e sejam responsáveis. Neste sentido, é também imperioso e também importante que as autoridades façam também o seu papel fiscalizador e que esse papel seja feito convenientemente nos locais e nas atividades, de modo que sejam exercidas de forma segura e de forma sustentável. Outro aspecto relevante, e que o PAN também levanta esta preocupação no projeto que hoje nos apresenta, passa pela educação e sensibilização dos utilizadores. É crucial promover comportamentos responsáveis, como o respeito pelas condições meteorológicas, o uso de equipamento adequado e a comunicação do percurso a terceiros antes de se iniciar a caminhada. Do mesmo modo, entendemos que quem prevarica deve ser punido, de modo a não fazer perpetuar estas más práticas. Temos muitos espaços nos Açores que estão sujeitos a regras de acesso e a regras de utilização e muitas vezes essas regras são infringidas, pelo que importa reforçar a fiscalização e, efetivamente, aplicar coimas a quem não respeitar as regras impostas, em particular nos trilhos pedestres homologados, nos trilhos homologados, mas que estão temporariamente encerrados, e nos trilhos não homologados. Não podemos também esquecer aqui o papel das entidades responsáveis e das comunidades locais. O trabalho conjunto entre todos é essencial para garantir trilhos mais seguros e trilhos mais acessíveis a todos. Reforçar a segurança nos trilhos pedestres não é apenas uma necessidade, tem que ser uma responsabilidade e tem que ser uma preocupação de todos nós. Ao fazer, estamos garantidamente a proteger vidas, a promover o turismo sustentável e a valorizar o nosso património natural. Por este motivo e por entendermos que faz todo o sentido, nós vamos nos associar a esta proposta do PAN. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Continuam abertas as inscrições. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a crescente procura pelos trilhos pedestres da região coloca desafios acrescidos em matéria de segurança. Importa, por isso, garantir essa segurança, sem comprometer um princípio fundamental, o dever de socorro. A rede oficial de trilhos dispõe de enquadramento legal e mecanismos de apoio ao salvamento. No entanto, muitas ocorrências surgem fora dessa rede, em percursos não homologados. É aí que reside o principal problema. Todavia, qualquer penalização exige prova de negligência. Mas como defini-la? Com que critérios e com que meios? Sem essa base, não há segurança jurídica. E há um ponto essencial que não pode ser ignorado. Na maioria dos trilhos não homologados, a circulação não é proibida. Sem proibição, não há infração. E sem infração, não pode haver sanção. Por outro lado, a aplicação de taxas de socorro levanta dificuldades evidentes, desde logo na avaliação dessas situações. E não poderia, em qualquer caso, ser atribuída à Proteção Civil, por se tratar de matéria de natureza tributária. O processo legislativo... Já houve? Desculpe. O processo legislativo apontou no sentido de reforçar a prevenção, a informação e a sinalização. Esse deve ser o caminho. E é com esse equilíbrio que o PPM encara esta matéria, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Soares, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Nós conseguimos perceber o alcance daquilo que nos propõe aqui nesta resolução que nos traz aqui o PAN. Sim, nós concordamos que é preciso reforçar a vigilância nos trilhos pedestres. Sim, nós entendemos que os trilhos devem estar cuidados. Sim, nós entendemos que quando os trilhos não ofereçam condições para serem utilizados, que devem ser encerrados. Sim, nós entendemos que devem estar bem sinalizados. Agora, parece-me que há aqui uma mistura disto tudo com outra coisa que parece que se quer ocultar e que ainda não se falou aqui e que está nesta resolução, e que é taxar o serviço de prestação de auxílio e socorro. E é aqui que nós discordamos profundamente deste projeto de resolução, porque entendemos que há um princípio universal que nós não podemos de maneira nenhuma pôr de lado, que é a preservação da vida e da integridade física. Ninguém, na plenitude das suas faculdades, mesmo sabendo que de forma negligente, passando numa barreira, corre determinado risco, o que é certo é que entende sempre ou acha sempre que não vai cair, que não vai sofrer qualquer acidente que o impossibilite de se deslocar pelos seus próprios meios. E até aqui, esta taxar da prestação de auxílio e de socorro pode trazer aqui um problema acrescido. É que a pessoa que quer ser socorrida vai ficar quase inibida de fazer a ativação do serviço, porque não venham para aí mandar um helicóptero ou outra coisa qualquer, e depois eu não vou conseguir pagar isso de forma alguma. Portanto, o princípio universal é o princípio da gratuitidade do serviço, da prestação de auxílio e de socorro, e acho que isso nós não devemos abrir aqui, como foi dito em audições pela Sra. Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, que podemos estar aqui a abrir uma caixa de Pandora. Daqui a dias alguém solicita uma prestação de auxílio, sei lá, de uma força de segurança, porque anda alguém a rondar a sua casa, quando chegar lá, se não for constatado que afinal não tem ninguém, olha, aplica-se uma coima à pessoa que chamou a força de segurança. Portanto, este aqui, nós concordamos com grande parte deste projeto de resolução, só que depois há aqui uma parte que acho que é a parte fundamental, que é a prestação de auxílio e a prestação de socorro, e acho que isso nós não devemos não podemos taxar, até porque nós estamos numa república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana. É o artigo 1º da Constituição e acho que este taxar do serviço de auxílio ou de socorro é tudo menos a dignidade, preservar a dignidade da pessoa humana. Disse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, para uma interpelação, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é para pedir um intervalo regimental de 15 minutos, uma vez que estamos a discutir uma proposta de alteração.
Sim.
Que ainda não entrou.
Tem razão, Sr. Deputado, eu já vou despachar a substituição integral e, portanto, agradeço o intervalo. Regressamos às 18 horas e 46 minutos. Senhoras e senhores deputados, nós estávamos ontem, quando encerramos os nossos trabalhos, no ponto 5 da nossa agenda, o projeto de resolução número 53/13, reforço da segurança nos trilhos pedestres, uma iniciativa do PAN, que procedeu a uma substituição integral, que sobre ela deve incidir o nosso debate. Estava inscrito o Sr. Deputado Pedro Pinto, pergunto-lhe se quer usar da palavra, Sr. Deputado. Não? Prescinde. Pergunto se há outras inscrições. Senhora Deputada Cristina Calisto, faça favor, tem a palavra. Eu não sei porquê, mas estava à espera de outro interveniente dessa bancada e, portanto, bloqueei. Faça favor, Senhora Deputada.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista começa por reconhecer o mérito da iniciativa apresentada pelo PAN, que nos faz debruçar sobre um tema que é de grande pertinência e de atualidade. A par do mar, que é um recurso valioso e que representa uma das maiores riquezas do nosso arquipélago, as nossas paisagens, a natureza, é o outro lado desta moeda e que atrai cada vez mais pessoas. Não são apenas os turistas, também os locais, quem reside nas nossas ilhas, aprendeu a conhecer as nossas ilhas por dentro e a interessar-se por cada recanto deste arquipélago único. Falamos, aliás, de algo que está no coração de todos nós, dos trilhos que atravessam séculos de história, dos caminhos que nos ligam às nossas raízes e dos lugares onde tantos encontraram autenticidade e beleza. Por isso, o PAN aqui nos traz a debate uma matéria relevante, atual e que nos preocupa a todos: a segurança de quem usufrui do património natural da região, num contexto de crescente procura turística e de valorização do turismo de natureza. Trata-se de uma proposta que parte de preocupações legítimas e amplamente partilhadas: a proteção da vida humana, a preservação do património natural e a necessidade de prevenir comportamentos de risco que, nos últimos anos, têm obrigado a um aumento de operações de socorro, com particular incidência em alguns locais e algumas ilhas da região. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista valoriza vários aspectos, desde logo a ênfase colocada na prevenção, na sensibilização aos visitantes e na promoção de comportamentos responsáveis. Destacamos igualmente a importância atribuída ao reforço dos vigilantes da natureza, cujo papel é essencial na proteção das áreas naturais e classificadas e na monitorização do uso do território, e que os reforçar o seu número, valorizar a sua carreira e atender à pretensão de uma carreira de técnico superior. Também fundamental é a aposta em campanhas de sensibilização nos pontos de entrada na região, instrumentos fundamentais de educação ambiental e de redução de risco. É inegável que a crescente procura turística dos Açores exige uma maior consciencialização dos utilizadores e uma atuação firme na prevenção de comportamentos irresponsáveis e que possam colocar em causa vidas humanas e mobilizar meios públicos de emergência de forma evitável. A região dispõe, para além da rede de trilhos homologados, de milhares de quilómetros de caminhos, servidões, estradas rurais e percursos tradicionais que são utilizados há décadas por residentes e visitantes para aceder a locais de interesse natural, paisagístico e cultural. Importa ainda reconhecer que essa diversidade de percursos permite uma melhor distribuição dos fluxos pedestres pelo território, evitando a concentração excessiva em alguns trilhos e reduzindo impactos ambientais severos em determinados locais e, de modo geral, melhorando também a experiência global de quem visita a região. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também reconhece as alterações que o PAN apresentou ao projeto de resolução, eliminando aspectos que, em sede da audição, foram sendo salientados como obstáculos a uma efetiva operacionalização. Entendo, porém, este grupo parlamentar que a criação de regimes sancionatórios ou de mecanismos automáticos de imputação de custos associados ao socorro deve ser sempre cuidadosamente ponderado. E importa também recordar que os meios aéreos utilizados em operações de busca e salvamento não pertencem à região, mas sim à Força Aérea Portuguesa, ao abrigo de protocolos com o Estado e que limita de forma objetiva a capacidade de definição ou imputação de custos associados à sua mobilização. Não descuramos também a possibilidade de um quadro legal excessivamente punitivo também possa gerar efeitos perversos, nomeadamente levando pessoas em situação de risco a hesitar pedir ajuda por receio de custos elevados, colocando em perigo a sua própria vida e a de terceiros. Sobre esta matéria que aqui está em discussão, é também bom relembrar que na região há um regime jurídico aplicável aos trilhos homologados, consagrado no Decreto Legislativo Regional, o 30/2012/A, de 3 de julho, que prevê mecanismos sancionatórios em casos de infrações. Contudo, este enquadramento revela-se desatualizado face à realidade atual e não é acompanhado por instrumentos essenciais, como uma portaria que clarifica a classificação dos trilhos, as entidades gestoras, os critérios de acesso ou os mecanismos de acompanhamento e monitorização. Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é indispensável clarificar e atualizar o enquadramento jurídico dos trilhos pedestres, definir com rigor as entidades competentes e as respectivas responsabilidades, assegurar a monitorização, sinalização e manutenção adequada dos percursos, garantir informação clara e acessível aos utilizadores e assegurar que qualquer mecanismo sancionatório deve ser proporcional e justo. Neste sentido, este debate deve constituir também um incentivo ao Governo Regional para prosseguir o trabalho de atualização do enquadramento existente, designadamente através da revisão da legislação aplicável aos trilhos pedestres e da conclusão e apresentação dos planos e cartas de turismo, desporto e de natureza, instrumentos fundamentais para uma gestão integrada e sustentável do território. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece, por isso, o contributo desta iniciativa para o debate público e para a reflexão coletiva sobre a segurança na fruição do território, valoriza os seus objetivos e preocupações e apela ao Governo Regional que encare este assunto com proatividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pela iniciativa liberal, tem a palavra o senhor deputado Nuno Barata.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PAN traz-nos hoje um diploma, em boa hora uma substituição integral que vem agilizar um pouco aquilo que estava nos pontos resolutivos da sua iniciativa primeira, que mais do que nos trazer um documento sobre a segurança nos trilhos, promove a reflexão sobre um problema que existe na região autónoma dos Açores há algum tempo e que não é de fácil de solução. Chego a ter pena de ser o secretário regional do Ambiente e Ação Climática. É que este não é um daqueles assuntos de fácil de solução. É preciso não conhecer as nossas ilhas, o interior das nossas ilhas, a orografia, para se acreditar que é possível fiscalizar a utilização dos trilhos não homologados na região autónoma dos Açores. Bom seria que fosse mais fácil. Mas nem nos trilhos homologados é fácil fazer essa fiscalização e a esse respeito eu não queria deixar essa oportunidade de passar sem dizer que os trilhos homologados neste momento constituem um enorme perigo para quem os usa na região. As realidades que eu conheço melhor, que são os trilhos da Ilha de São Miguel, Santa Maria e Faial, revelam falta de manutenção, degraus que estão desaparecidos, corrimãos que estão com falta de segurança, aliás, mais valia que não lá estivessem, porque da forma que estão, se as pessoas se acodem deles, a desgraça ainda vai ser maior. E, acima de tudo, e o deputado Pedro Neves disse-o ali daquela tribuna, falta fiscalização. Porque, como foi bem lembrado, o último ato que foi levantado na região autónoma dos Açores foi em 2015. Portanto, há 11 anos. E isto quer dizer que não houve fiscalização. Não houve empenho suficiente na fiscalização de utilização dos trilhos. Dos trilhos homologados e dos não homologados. Mas sobre os não homologados ainda há uma outra questão que é importante nós termos presente é que grande parte deles, para não dizer uma larguíssima maioria deles, passam em propriedades privadas, onde eu tenho até dúvidas que o Governo Regional possa atuar. E, nesse sentido, eu queria só lembrar que, por exemplo, na Reserva Natural da Lagoa de Fogo, que tem sido uma das zonas onde têm ocorrido mais acidentes, mais de 80% dela é privada. E a região tem feito um esforço, e isso eu reconheço, para evitar que, por exemplo, provas de BTT ou provas de trail run passem nesses trilhos, até porque são convites a que outras pessoas depois vão lá fazer a exploração, ou até treinos, mas o que é facto é que eles são privados e ninguém pode proibir, não sou proprietário das pessoas lá circularem e passar. Com a agravante de que muitas dessas zonas são quase 100% ocupadas por flora endémica, que é pisoteada, que é destruída e que, por isso mesmo, há uma destruição do nosso património natural que é significativa. A Iniciativa Liberal vai acompanhar o PAN neste projeto de resolução, que mais não seja porque ele traz um alerta e um mecanismo para que o Governo Regional dos Açores possa intervir nesta área, que nos parece, quer do ponto de vista da segurança dos cidadãos, mas também da proteção da natureza, uma área em que deve intervir com mais acutilância. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O PAN apresentou inicialmente uma iniciativa, entretanto alterou-a, onde recomenda que o Governo faça uma série de coisas. Concordamos com uma. Trata-se de melhorar a sinalização, melhorar a informação. Não podemos discordar. Quanto às restantes, já discordamos, porque não podemos tornar o socorro, não podemos mercantilizar o socorro, não podemos tornar o socorro algo que dependa ou possa depender do pagamento. O socorro é universal, até por lei somos obrigados a prestar auxílio quando nos deparamos com alguma situação e, portanto, não podemos, sob qualquer pretexto, criar algum mecanismo legal que transforme o socorro em algo que só é feito mediante o pagamento desse serviço. E, portanto, claro que não podemos acompanhar esta pretensão do PAN. Compreendemos que, em determinadas circunstâncias, são empregues diversos meios, são empregues diversas técnicas e tecnologias extremamente onerosas, mas o que deve imperar é a informação e a prevenção, exatamente para evitar situações de perigo para, neste caso que estamos a analisar, os utilizadores dos trilhos pedestres. E, portanto, relativamente à questão da informação e da divulgação da informação, acompanhamos, achamos que deve ser tudo feito o mais exaustivamente possível para que haja informação para todos, não só para os turistas que nos visitam e que chegam aos Açores, mas também para os açorianos que vivem e que usam os trilhos da natureza, e frequentam os trilhos, mas quanto ao pagamento do socorro, não podemos concordar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática. Faça favor, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. No âmbito deste projeto de resolução, o PAN traz a debate algumas questões que são efetivamente pertinentes, que merecem cada vez mais a nossa atenção e que estão relacionadas não só com a preservação do nosso património natural, mas também com questões de socorro e de segurança. Efetivamente tem sido verificado um número bastante expressivo de resgates em trilhos da região, sobretudo talvez na ilha de São Miguel, fruto também daquela que tem sido a tendência de crescimento da visitação turística nas nossas ilhas. E isso efetivamente pode resultar numa sobrecarga do sistema regional de proteção civil. No entanto, e como referiu o Sr. Deputado Pedro Pinto e bem, importa ter em presentes alguns princípios até constitucionalmente salvaguardados, desde logo a obrigação que o Estado tem em garantir a prestação de socorro em caso de acidente ou de calamidade, mesmo em situações de risco agravado ou de negligência, e sem discriminação e dependência da capacidade económica. E, portanto, a prestação de socorro nunca pode estar em causa, sendo que este socorro deve ser tendencialmente gratuito e que não devemos ter o ímpeto de, efetivamente, mercantilizar o socorro. E, por isso, o caminho deve ser o de reforçar os mecanismos sancionatórios a aplicar em caso de incumprimento ou de negligência e não o de aplicar taxas indiscriminadas de ativação de socorro. O PAN, com esta alteração que fez esta substituição integral, acaba por retirar o foco dos trilhos não homologados, algo que efetivamente representa um problema que importa resolver, porque se trata de sítios que não são mantidos, que não estão sinalizados, enfim, que podem até ser mais perigosos, mais propensos à ocorrência de acidentes, e direciona o foco para os trilhos homologados, que efetivamente já estão cobertos por um regime jurídico aplicável. No que se refere a esta fruição nos trilhos homologados, e são 100 na região, divididos por várias, cuja gestão está dividida por várias entidades, já existe um regime sancionatório aplicável ao abrigo do Decreto Legislativo Regional número 30 de 2012 a de 3 de julho, que pode e deve ser melhorado, efetivamente, mas essa é uma matéria na qual o Governo Regional também já está a trabalhar, como referiu a senhora Secretária Regional, Berta Cabral, em sede de comissão. Neste modelo que for desenvolvido, pode ainda prever-se, de facto, de que forma é que a repartição do produto das coimas e das sanções podem compensar os serviços que são prestados pelas entidades responsáveis pelas operações de resgate, designadamente as nossas associações humanitárias de bombeiros voluntários. Considerando também que o socorro é, em primeira instância, uma responsabilidade dos municípios, também poderemos sempre ponderar, por exemplo, de que forma é que enfim, as receitas que derivam da taxa turística nos municípios onde ela já está implementada podem contribuir para o financiamento destes serviços. Essa é uma outra solução. Ainda assim, em todos os casos, é sempre preciso terem atenção a alguns dos aspectos que foram referidos, e bem também pelo Sr. Deputado Nuno Barata, é que estes sistemas, os nossos trilhos, são sistemas de acesso livre, difuso, que não é controlado, que não é disciplinado, onde não há um rastreamento por GPS e onde é muito difícil ter um ónus de prova também para, enfim, ter a certeza e podermos garantir que há uma punição adequada. Portanto, é uma implementação muito difícil. E quanto a isto, também importa dizer que se nós já temos bons exemplos, como é o caso da Reserva Natural da Montanha do Pico, onde o controle é disciplinado, o acesso é controlado, e referiu o Sr. Deputado em relação à Lagoa do Fogo. Efetivamente, a esmagadora maioria daqueles terrenos são privados, e não fosse também este Parlamento ter decidido pela não realização de um projeto para a implementação de um mirador na Lagoa do Fogo, também nós poderíamos ter controlado o acesso ao interior da Lagoa do Fogo, razão pela qual nós podíamos, neste momento, também ter um rastreamento dos turistas, dos visitantes, e com isso também garantir uma maior capacidade de implementar um regime sancionatório devidamente aplicado. Agora, em todo o caso, o que é que não deve acontecer? Não deve acontecer a aplicação indiscriminada de taxas, uma taxa de ativação de socorro, mercantilizando um serviço que deve ser universal e tendencialmente gratuito, não apenas no âmbito dos trilhos, mas em todas as outras atividades, porque isto pode abrir, de facto, um precedente indesejável, uma verdadeira caixa de Pandora, pode inibir os pedidos de socorro, pode colocar em causa o socorro e, com isto também, colocar em causa a vida dos açorianos e de quem nos visita. E isso nós temos que impedir e temos que evitar. Ainda assim, em relação a este projeto de resolução do PAN, Relativamente ao ponto 2, e isto já foi também referido pela senhora deputada Cristina Calisto, os meios aéreos não são ativados pelo Governo Regional, há uma ativação, efetivamente, há um controle, há uma articulação, mas esses meios não são nossos e, portanto, também não nos cabe ao Governo Regional ou outra entidade que faça a gestão de trilhos a poder ativar, muito menos cobrar os serviços prestados. Essa competência é do Estado português através do Comando Operacional dos Açores. Quanto muito importa estabelecer condições para que nós possamos imputar os custos que nos sejam imputados a nós, a quem prevaricou, mas nunca de antemão fazer a cobrança desses valores. Relativamente ao ponto 3, aliás, relativamente à questão dos vigilantes da natureza, efetivamente é uma questão importante. Nós temos feito um esforço para reforçar o corpo de vigilantes da natureza, já o fizemos recentemente, nós reforçamos o corpo com mais 12 vigilantes da natureza, mas é preciso mais, porque a área protegida dos Açores é muito extensa. Agora, esse reforço não é para solucionar algumas das questões que foram colocadas em comissão, como as agressões aos guias. Os vigilantes da natureza não são uma força policial, estão lá para garantir a preservação e a conservação do nosso património natural, e é neste sentido que nós entendemos que é preciso, de facto, reforçar o corpo de vigilantes da natureza e, de resto, também os quadros da Inspeção Regional do Ambiente. Queria também dar uma nota em relação à questão das multas. O Sr. Deputado Nuno Barata disse que a última multa que tinha sido aplicada tinha sido em 2015. Bom, isto do ponto de vista da Inspeção Regional do Turismo, porque dentro das áreas protegidas, a Inspeção Regional do Ambiente já aplicou muitas outras multas e sempre que se verificam incumprimentos àquilo que está estabelecido na Rede Regional de Áreas Protegidas e também no âmbito dos diplomas que criaram os parques naturais de ilha. E, portanto, julgo que é preciso fazer alguma coisa, é preciso evoluir, é preciso melhorar os sistemas que nós temos implementados, os regimes sancionatórios aplicáveis, mas a verdade é que a solução não deve passar pela criação de taxas de ativação de socorro, e sim pelo reforço dos instrumentos que já existem e que podem e devem ser melhorados, reconhecemos isso, sendo certo que esta iniciativa tem o mérito de trazer a debate esta questão, que é muito pertinente e que tem problemas bastante complexos para nós solucionarmos. Muito obrigado.
Tem agora a palavra, obrigado, Sr. Secretário, tem agora a palavra o Sr. Deputado António Lima, pelo Bloco de Esquerda, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, a matéria em apreço é uma questão importante que tem se tornado mais premente com uma utilização mais massiva, com um maior número de pessoas dos trilhos da região autónoma dos Açores, que constitui uma rede muito com uma grande extensão em todas as ilhas, e que naturalmente essa mesma extensão e as condições desses mesmos trilhos tornam, como é óbvio, essas áreas sujeitas a alguns acidentes, pessoas que se perdem e, obviamente, também a situações de resgate mais difícil. Outras situações sucedem, que obviamente também acontecem fora dos trilhos oficiais, porque os Açores têm um conjunto de caminhos públicos e privados extensíssima e certamente que não é possível, de modo algum, impedir e controlar o acesso a todas estas vias. A proposta que aqui temos foi alvo de uma alteração, muda substancialmente o âmbito de aplicação, e é sobre esse que, naturalmente, vamos nos debruçar, sobre os trilhos homologados. A maior utilização dos trilhos na região leva claramente a que se reforce, a que haja um reforço da necessidade de sinalização, da manutenção da sinalização, da manutenção dos próprios trilhos e também da própria prevenção de acidentes. Isso, e o projeto de resolução do Bruxo sobre essa matéria, esse é o principal ponto e o principal alvo do Governo Regional, a nosso entender. Deve ser na prevenção, na sinalização e na manutenção dos trilhos. Sabemos que não é fácil manter a rede de trilhos que nós temos na região. É uma rede enorme,
em condições difíceis. A cada inverno é óbvio que muitos distritos ficam extremamente danificados, mas é fundamental que haja um trabalho de melhor manutenção desses trilhos, porque quem quer que ter uma rede de trilhos aberta e em funcionamento tem que investir neles, não há outra forma. Aliás, um dos objetivos, julgo eu, da taxa turística que em tempos se aprovou aqui, que depois infelizmente se revogou, poderia ser e deveria ser a receita dessa mesma taxa revertida em favor da manutenção dos trilhos, por exemplo, entre outras áreas de acesso turístico. E, infelizmente, considerou-se na altura, consideraram os partidos que a revogaram, que essas taxas não eram necessárias. Mas, como se vê, há necessidade não só de manutenção, mas também, como é óbvio, há custos com o resgate. E indo à questão do resgate, que é, obviamente, aqui a questão delicada. O socorro a qualquer pessoa numa situação de aflição, num acidente, deve ser garantido em qualquer circunstância e nunca pode ser colocado em causa. Isso não pode, de modo algum, não pode haver nenhum entrave e nenhum condicionalismo que leve alguém a pensar duas vezes antes de pedir socorro. Mesmo que tenha transgredido e tenha incumprido com o regulamento e com o trilho e com o percurso que está homologado. Uma pessoa, quando está numa situação de aflição, não pode ter nenhum entrave no socorro, nem pode pensar que terá um custo com esse socorro. Na nossa opinião, esse custo não deve ser imputado a quem circula no trilho, isso levanta-nos reservas significativas. Outra coisa é o regime sancionatório. Se há algum transeunte, algum turista ou residente que não cumpre com as regras de circulação nos trilhos de utilização, obviamente que deve ser penalizado por isso, de acordo com aquilo que a legislação determina. E por isso, nós estamos perante um projeto de resolução que tem matérias com as quais nós concordamos, nomeadamente no reforço da sinalização, da própria fiscalização, da garantia de que há também maior capacidade dos vigilantes da natureza, mais recursos e também da valorização da sua própria carreira. Eles são essenciais nas áreas protegidas e também nesta questão dos trilhos, mas efetivamente a questão do regime sancionatório ou de uma taxa de socorro levanta-nos reservas e por esse motivo não podemos acompanhar totalmente o projeto de resolução em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Soares, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Na minha intervenção de ontem, que se debruçou sobre uma versão do projeto de resolução, que não é a que nós estamos agora aqui a analisar, no entanto, aquilo que eu disse ontem aplica-se igualmente a esta alteração. Porque o que está aqui em causa, na nossa perspectiva, é, e tive a oportunidade de dizer, que nós concordamos que sim, é preciso motorizar, é preciso acompanhar, é preciso cuidar, portanto, é preciso oferecer garantias nos trilhos pedestres para que não ocorram os acidentes, porque o que nós não queremos é que aconteçam, não é que eles aconteçam para nós podermos taxar. O que nós efetivamente aqui discordamos é da questão de taxar a prestação do auxílio e do socorro, porque contra nós é um princípio que viola aquilo que deve ser o princípio da preservação da vida e da integridade física. Portanto, sempre que alguém necessita de auxílio ou de socorro, ele deve ser prestado de forma desinteressada e gratuita, não pode ser taxado. E aqui a questão é mesmo a palavra taxa, é porque a taxa é algo que é cobrada quando da ativação. O que nós entendemos, e achamos que sim, e que pode ser melhorado no regime jurídico que é aplicável a quem prevarica nos trilhos, é que, num processo de averiguação, quem de forma negligente, grosseira, pôs em causa e colocou os meios públicos sem que daí resultasse uma necessidade efetiva, lhe possa ser imputada alguma responsabilidade. Outra coisa é uma taxa. Uma taxa é cobrada pelo Estado pela prestação de um serviço. E, portanto, parte-se daqui do princípio que, a partir do momento que alguém liga para o 112 e faz uma ativação para que receba auxílio num trilho, é-lhe cobrado uma taxa. Nós somos contra esse princípio, continuamos a entender que este princípio deve ser gratuito e, quando se prove em processo, e o processo é de contornação, não existe processo de taxa, portanto, a taxa aqui é transportar o ónus para aquele que teve que pagar a taxa e que entende que ela foi mal paga, e aí vai ter que recorrer às instâncias para que reverta a situação da taxa. Portanto, nós entendemos que deve ser exatamente o contrário. Portanto, se em processo nós entendermos que, dando, obviamente, o direito de defesa daquele que foi auxiliado, digamos assim, possa ser, como deve ser, tendencialmente gratuito. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Podemos avançar para a votação. Sr. Secretário Regional do Ambiente e Ação
Obrigado,
Climática, faça favor.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu apenas para dar aqui uma nota. Em relação às questões que foram levantadas previamente, para dar nota que desde o ano do Sr. Deputado Nuno Barata, se calhar esta informação, porque tenho ideia que foi o Sr. Deputado que colocou a questão, desde 2020, nos trilhos dos Açores foram levantados 16 autos de notícia, dos quais 9 eram relativos à circulação dentro de trilhos homologados, dar nota de que tem aqui informação distribuída por ilha, mas desde 2020, 18 arguídos foram também condenados a pagar coimas. E, portanto, há aqui uma fiscalização que é feita através, evidentemente, dos vigilantes da natureza, e há uma Inspeção Regional do Ambiente que atua dentro daquelas que são as suas competências e, sobretudo, dentro das áreas protegidas dos Açores e na fiscalização também das atividades de fruição dos nossos trilhos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos então votar este projeto de resolução, projeto de resolução número 53/13, reforço da segurança nos trilhos pedestres. As senhoras... As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de se sentar.
Projeto de resolução número 53/13, reforço da segurança nos trilhos pedestres, foi aprovado com 22 votos a favor do PS, 1 da IL e 1 do PAN, e 5 do Chega. E com 22 votos de abstenção do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 do BE.